É assim em nossa vida, como nós cantamos, ou não é assim? Mas eu penso que todos nós viemos para crer. E aqui, como o compositor do hino expressa aqui, minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus. Eu também penso que nessa noite nós voltamos porque confiamos nele, porque gostamos de ter comunhão com ele, porque sabemos que sua cruz cobre nossa culpa, o seu sangue nos torna completamente puros. Já ouvimos falar hoje da cruz e do seu significado, o que implica. E vocês sabem, eu estava lendo, a palavra me veio à mente que Paulo diz em 1 Coríntios 2, lá está tão maravilhosamente, já no primeiro versículo, 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a questão. Já ouvimos isso de forma maravilhosa hoje. Não adianta nada, nós temos que ter feito essa vivência com Deus vivo. Nós temos que ter vivenciado uma conversão. Nós temos que ter vivenciado em nossas vidas onde podemos dizer: Jesus Cristo me encontrou. Eu sei que através do seu sangue fui lavado. Eu sei que a sua cruz cobre minha culpa. E se esse grande homem de Deus exclama essas palavras para não apresentar aos crentes nenhum outro conhecimento senão o de Jesus Cristo e qual seja o crucificado, vocês sabem, então essa coisa vai acima de tudo mais. Ela está acima de tudo. A cruz é exaltada acima de tudo. Ela está erguida. Se não estivesse lá, tudo seria em vão. Não haveria redenção, não haveria nada. Mas a cruz e o conhecimento da cruz de Jesus Cristo devem ter sondado nosso coração. Isso deve nos ter permeado. Não apenas que leamos sobre isso ou falemos sobre isso, mas isso tem que acontecer como aconteceu com esse homem de Deus, com Paulo, que antes era um Saulo. E nós sabemos o que ele fez quando ele era um Saulo. Ele perseguiu os verdadeiros crentes. Mas quando o Senhor entrou em sua vida, as coisas mudaram para ele. Primeiro, ele perseguiu o Senhor, mas depois ele foi dominado por ele. Então, ele se tornou sua testemunha. E ele disse tão maravilhosamente, nós já lemos, ele não veio para trazer alguma outra sabedoria ou através de forma de falar persuasiva, mas simplesmente pregar Jesus Cristo, a quem ele havia perseguido como crucificado e ressuscitado. Preciosos irmãos e irmãs, e como hoje nós temos esse dia e também a ceia do Senhor, então não podemos evitar, mas nós queremos colocar a palavra sim à luz do castiçal e dizer: também nós não podemos fazer outra coisa, nem podemos trazer outro conhecimento, nem qualquer oratória esmagadora aqui. De que isso nos servirá? Isso é inútil para nós, mas já ouvimos falar da cruz, o que significa e o que implica. E Paulo aqui, esse grande homem de Deus, como essas palavras são tão pesadas, tão quanto conteúdo aqui. Talvez todos outros estivessem com a cabeça cheia de outras coisas, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele somente poderia passar adiante o que Deus lhe havia dado. E o que foi concedido a ele? Essa é a questão agora. O que se tornou sua porção? O próprio Senhor se tornou a sua porção. É isso? E se talvez lermos um pouco mais, essas palavras são tão preciosas. Nisto vos apareci com fraqueza, temor e grande ansiedade. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não é isso maravilhoso? Sim, vocês sabem, é isso. Ele não veio com tanta confiança, mas ele queria total e completamente levar a ele somente o conselho de Deus. E somente o que Deus queria dizer, ou o Senhor, isso ele queria dizer aos crentes. E é por isso que ele apareceu com temor e tremor. Não com sermões prontos, não, mas conforme o Espírito conduzia e guiava. É isso, irmãos e irmãs. E de fato, vemos, vocês sabem, que o Espírito de Deus se confessou a ele. Como ele veio? Na fraqueza. Mas vocês sabem, por meio dessa fraqueza, algo poderoso surgiu. Ó, isso é algo muito poderoso. O poder do Espírito Santo, o poder de Deus se manifestou. Quando estamos fracos, ele é forte. E foi assim que ele expressou uma vez esse homem de Deus. E assim nós também podemos dizer, quem somos nós? Mas só posso dizer, quando somos fracos, ele é poderoso. Ele é tão maravilhoso. Assim, temos todos os motivos para depositar nossa confiança nele novamente, também nesta noite. Quando nos apresentarmos diante dele para louvá-lo, para adorá-lo, pois somente a ele pertence toda a honra. Podemos dizer com Paulo, ele nos encontrou. Tivemos uma vivência e queremos ter mais vivências com ele. Você também? Amém. Eu creio que todos nós temos fome e sede do Deus vivo. Que o fiel Senhor continue a nos abençoar. Vamos levantar agora e fazer uma oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações por essa hora da graça que podemos ter aqui novamente. Senhor, nós somos um povo pobre e miserável. Somos fracos diante de Ti, mas Tu és a nossa força, Tu és o nosso poder. E não temos outro conhecimento a não ser o de Jesus Cristo, o crucificado. Aleluia! E o ressurreto. Salvador, nós te agradecemos por Tu nos permitir que podemos estar juntos novamente para cantar os maravilhosos hinos, para glorificar e louvar o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, abençoa-nos todos que viemos. Abra os nossos corações, abra nossas mentes. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos receber tudo em um bom e fino coração. Senhor, abençoe os meus irmãos e irmãs, abençoe todos que vieram, mesmo aqueles que não puderam vir, Senhor. Tu possa os tornar felizes e abençoá-los por causa do Teu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Não apenas crer, mas também vivenciar. Da primeira canção, o texto soou semelhante a Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E o irmão Branham disse, se ele é o mesmo, então ele faz também o mesmo que ele fez. Ele disse, se um pecador naquela época o procurou e ele o perdoou, então hoje, se um pecador o procura, ele também tem que perdoar. E se naquela época uma pessoa doente foi até ele e ele a curou, e ele é o mesmo hoje, Então ele tem que, e ele curará hoje. E nós cremos nisso de todo o coração. Quantos estão aqui nos quais Deus realizou uma cura? Deixe-me ver suas mãos. Vocês podem imaginar isso? Deus vos abençoe. Eu me lembro particularmente da irmã da Suíça, de St. Gallen. Nessa irmã, eu me lembro muito bem. Irmã, você tinha câncer. Levante-se, por favor. Por favor. A irmã tinha câncer, mas não perguntem o que era e em que estágio já estava. E Deus fez uma cura completa. Há um grande número de curas milagrosas. Aliás, eu vos encontrei na Austrália, sim. É maravilhoso saber que o Senhor é realmente o mesmo. Pode-se dizer muitas coisas. A pergunta é se Deus está por trás disso, se Ele confirma e torna verdadeiro. Nós estamos aqui para crer a Deus. E então, nós cantamos o nome de Jesus. Quando o anjo Gabriel veio a Maria, ele disse: você chamará o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. É isso. No nome de Jesus está a bem-aventurança, perdão, tudo o que Deus tinha para nos dar e conceder, isto está no nome de Jesus. Portanto, queremos glorificar esse nome. Eu quase queria dizer que já ouvimos a pregação dessa noite. Nosso irmão Rus, ele fez uma breve pregação poderosa, e não como os escribas. Assim podemos dizer dessa forma uma vez. Não é verdade? Foi assim uma potência? Eu estava sentado lá e cada frase foi direto ao ponto, e eu me alegrei muito sobre isso. A última linha nessa parte que não foi lida é: para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa foi a história toda. Portanto, ele não se apresentou com sabedoria humana, não com filosofia grega ou qualquer outra coisa, mas simplesmente com o testemunho de Jesus Cristo. Mas o efeito dessa simples palavra da cruz é tão poderoso que por toda a eternidade as pessoas ainda falarão sobre o que se tornou a partir disso em espírito, alma e corpo. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas sempre cumpre o que foi enviada para fazer. Nós temos que contar com isso. Não apenas como uma lição visual, mas simplesmente dizer: Senhor, hoje é a minha vez. Hoje revele-se a mim e a minha alma. Hoje não passe por mim. E vocês verão que ele vai parar, como aconteceu com os dois cegos que gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão dizia que eles deveriam ficar em silêncio, mas eles gritaram mais alto ainda, e Jesus ouviu. Voltou-se a eles e os curou. Ele nos ouve, ele volta-se para nós e nos cura. Hoje teremos a ceia do Senhor e também teremos o lava-pés. Eu digo isso já de propósito no início, especialmente para aqueles para quem isso é novo. Temos que ser iniciados lentamente e não só de uma vez. Para mim, eu que ser lentamente introduzido às Santas Escrituras, mas às vezes, é claro, também aconteceu com passos maiores. Mas o importante é que o que fazemos seja feito de acordo com a palavra de Deus. E se encontrarmos isso nas Escrituras, então é a palavra de Deus. Se não encontramos nas Escrituras, então podemos esquecer. Naturalmente, eu tenho que dizer também que eu somente, depois que vi que o irmão Branham tinha feito isso em sua congregação, ambas as coisas, Santa Ceia e o Lava-Pés, que eu, a partir dessa época, desde então, eu vi como necessário, e desde esse tempo nós também adotamos isso. Antes, ouvia-se falar de grandes pregadores sobre isso, naquela época se lavava os pés, hoje podemos limpar os sapatos e assim por diante. E certas coisas foram ditas sobre isso. Mas não se preocupem. Mesmo que hoje usemos sapatos ao invés de sandálias, os pés ainda precisam ser lavados. Isso não há como passar ao largo disso. E, acima de tudo, se é um mandamento do Senhor. E agora chegamos à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que quando, naquela época, estive com o irmão Branham e tivemos a ceia e o lava-pés, naquele momento também pensei, sim, é tudo tão simples, mas que sentido faz? Afinal, eu posso lavar meus próprios pés? Mas não se trata disso. Há muito mais em jogo aqui. Em primeiro lugar, a obediência. Em segundo lugar, a íntima comunhão uns com os outros. E essa comunhão só pode estar aí quando um amor caloroso e íntimo de Deus preenche a sua vida e a minha. Não há outra maneira. Eu quero ler intencionalmente essas passagens brevemente para que todos saibam que estão na Bíblia. Primeiramente, a passagem de Êxodo 24, com a aspersão do sangue. Depois, o Evangelho de Marcos. E, em seguida, o Evangelho de João. Êxodo 24, a partir do versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. A aspersão do sangue ocorreu quando o povo declarou, tudo o que o Senhor ordenou, faremos de boa vontade. Então, a obediência, a aspersão do sangue do Cordeiro está associada à obediência, faz parte dela. Portanto, é preciso cumprir as Escrituras e fazer o que o Senhor disse para estar sob a aspersão do sangue do Cordeiro. No Novo Testamento, foi feita uma nova aliança. Lemos sobre isso em Marcos 14, Marcos 14, a partir do versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Aqui o próprio Senhor inaugurou a nova aliança e chamou o sangue como sangue da aliança. Mas uma aliança é uma coisa, é um contrato. Está escrito em algum lugar sobre isso, um legado. O que foi ordenado para a congregação no Novo Testamento, o que pertence à nova aliança, tornou-se legalmente obrigatório por meio do sangue da aliança. Pertence a mim, pertence a você. Nós temos que e podemos aceitar na fé. No Evangelho de João, no capítulo 13, encontramos ambas as coisas, o da Páscoa com a ceia e também o lava-pés. Vocês sabem que cada um dos evangelistas fez um relato e que é preciso resumir tudo para se ter uma visão geral. Aqui, no Evangelho de João, no capítulo 13, lemos a partir do versículo 5, e talvez até já do versículo 3, para que tenhamos também todo o contexto. Sabendo este Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Bem, não precisamos fazer nenhum comentário, isso podemos nos poupar. Continuamos a ler a partir do versículo 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis: bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, o apóstolo, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Essas são as palavras do Senhor. E eu não creio que haja uma pessoa crente que possa se levantar e dizer: o que o Senhor disse, isso valeu ontem, mas isso não vale mais hoje. Isso valeu para os judeus e não para nós. Isso não é possível. Não podemos começar a fazer uma triagem, mas temos que pegar tudo e fazer assim como nos foi ordenado. Porque aqui está literalmente: portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Portanto, não se trata apenas de dizer: então vocês podem, se vocês quiserem, mas então vocês são obrigados a lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vocês sabem, às vezes somos todos um pouco assim elegantes na hora de lavar os pés, então tudo fica muito assim bonito, é a última gota de gentileza, que depois também vamos à direita e à esquerda, e isso cai de nós. E de repente, somos completamente o que somos, não temos nada de especial, somos exatamente aquilo que somos, o que Deus fez a nós, ou como Deus nos fez. Isso serve para a comunhão, às vezes até serve para humilhação, para nos dobrarmos, e isso faz bem. Nós todos precisamos disso, realmente precisamos disso. Se o Salvador diz isso, então vocês podem crer nisso. Ele sabia porque ele havia dito isso. Os nobres dizem: oh, espera um momento, eu mesmo lavo os meus pés, eu tenho água em casa, eu vou tomar um banho. Não se trata disso. Trata-se de servir uns aos outros, que nós testemunhamos nosso amor uns aos outros, que estamos dispostos a prestar um serviço uns aos outros. Não se trata apenas de um pouco de água, de uma bacia para lavar os nossos pés. Nós mesmos poderíamos fazer isso. Trata-se de muito, muito mais. Essa ligação íntima em Deus e uns com os outros, essa maneira simples de fazer isso, essa obediência, nós diríamos: bom, disso não se trata. Eu admito honestamente que durante anos eu pensei da mesma forma. Mas como eu disse, quando eu não somente vi, mas também ouvi o irmão Branham dizer e ensinar que o Senhor deu três ordenanças à congregação que são incessantes, indispensáveis, que é o batismo, a ceia do Senhor e o lava-pés. Ele diz: essas três foram decretadas para a congregação. E ainda, na carta a Timóteo está escrito que uma viúva só pode ser inscrita no registro da congregação se tiver 60 anos de idade e tiver lavado os pés dos santos. Portanto, irmãos, entre irmãos, irmãs, entre irmãs, e fazemos o que o Senhor nos ordenou de todo o coração. Da mesma forma, eu gostaria, como ser humano, dizer quem ainda não sente interiormente que deve participar, ele pode assistir uma vez e participar na segunda vez. Não queremos impor ou forçar nada a ninguém, nem obrigar ninguém a nada. Mas nós estamos aqui nessa noite como crentes que queremos fazer a vontade de Deus em total obediência. E isso inclui isso também. Eu tenho que dizer, sempre tivemos, especialmente no lava-pés, vocês sabem, na ceia do Senhor, cada um fica lá onde ele está. A ceia do Senhor é servida nas fileiras, todos participam e passam adiante. Mas no lava-pés, vem então a intimidade um para com os outros, isso se manifesta. Um lava os pés do outro. Então nós nos abraçamos, desejamos a bênção de Deus. Então, o amor íntimo que carregamos no coração é comunicado. Vocês sabem o que eu quero dizer. Assim, hoje, realmente deveríamos todos abrir o nosso coração e não nos ofendermos com a palavra do Senhor. O que quer que vocês fizerem, não se ofendam com a palavra do Senhor. Vocês sabem, uma vez o Senhor fez um discurso e muitos se afastaram dele e não seguiram mais. E então ele teve que se voltar aos seus discípulos e perguntar, também vocês querem se afastar de mim? Então veio a resposta novamente da boca de Pedro, Senhor, para onde iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nessas pequenas coisas, e eu creio que disse em algum lugar, talvez até hoje à tarde, minha memória já não é das melhores, pequenas coisas podem ter um grande impacto. E exatamente nessa simplicidade, nessa humilhação que está uma tremenda bênção, e nós queremos ser abençoados de todas as maneiras que Deus ordenou que fôssemos abençoados. Por favor, deixe-me ler novamente e apenas essa última parte para que todos saibam que é a palavra de Deus. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não está acima do seu senhor, nem um mensageiro ou apóstolo acima daquele que o enviou. Se sabeis isso, bem-aventurados sois se fizerem de acordo. Portanto, agora nós sabemos e bem-aventurados seremos se fizermos. Mas não somente fazer, mas fazer de coração. Fazer por amor íntimo uns aos outros, por amor ao nosso Senhor e Salvador. Vocês sabem, no Novo Testamento não há leis. Você deve, você tem que. Não é uma palavra de trovão que nos chega do Monte Sinai para nós. São, todavia, instruções e mandamentos amorosos e verdadeiramente benéficos que o Senhor nos deixou em sua palavra. E aqui está escrito, bem-aventurados sois quando sabeis e que também o fazeis. Agora, naturalmente, algo aconteceu. Talvez, até agora, vocês não sabiam, mas agora vocês sabem. E então, vale para vocês a palavra. Se o sabeis, bem-aventurados sois, se o fizerdes. Então, agora, Não há mais porta aberta, a porta agora está fechada. Não há mais escapatória. Agora vocês ouviram e agora todos nós podemos fazer isso com fé. Se ainda houver alguma dúvida sobre isso, o que eu não suspeito, porque a palavra de Deus é tão clara, tão direta, e porque a palavra caiu tão claramente, eu quero me sobressair do termo interpretação. Nós não estamos aqui para interpretações. Qualquer um pode dar interpretações, e as pessoas continuam interpretando até que tenham se livrado do problema. Quando as pessoas falam em curar os doentes hoje em dia, então as pessoas tomam a palavra onde está escrito: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação de Deus. Isso de fato está escrito, mas se vocês lerem algumas linhas adiante, vocês perceberão que a pessoa doente foi curada, que o assunto não terminou com a frase: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, fazendo com que a pessoa doente fique bem. Não que fique doente, isso não é glória para Deus, certamente que não. Caso contrário, o Senhor Jesus teria roubado a glória de Deus, porque ele curou um grande número de pessoas doentes. Oh, então ele desonrou a Deus se uma doença servisse à glória de Deus? Sim, mas que coisa. Então o Senhor desonrou muito o nosso Deus, pois ele curou muitos e muitos doentes. Portanto, nós temos que compreender corretamente cada palavra e não ficar parado em algum lugar, mas continuar lendo para que possamos compreender o que o Senhor realmente quis dizer com o que ele falou. A maioria das pessoas lê uma frase, depois ficam paradas e fazem uma pregação inteira a partir dessa frase e não sabem que não entenderam absolutamente nada do contexto. E elas ficam edificando sobre isso, edificando, e uma pequena rajada de vento e tudo desaba. Portanto, quando lemos a palavra de Deus, então vamos ler no contexto. E depois queremos pedir a Deus que realmente tenhamos compreendido corretamente e também que a palavra que nós contemplamos agora não é uma obrigação, é um mandamento de amor do nosso Senhor. Ele diz: é um exemplo que eu vos dei. E Pedro, que era sempre tão rápido com a palavra, ele diz: Senhor, agora e nunca me lavarás os pés. Todos outros parecem ter permanecido calmos, mas sabe que há pessoas que têm dificuldade para ficarem calmas. Existe até hoje assim. E são ótimas pessoas. Pode ser apóstolos como Pedro e homens de Deus, mas têm dificuldade em ficar quietos quando o Senhor quer fazer algo com eles. Mas ao ficarmos em silêncio, nós somos ajudados. Não é por falar, mas ficando em silêncio diante da face de Deus que nós somos ajudados. Assim está escrito. Mas Pedro, naturalmente: Senhor, agora e nunca. E o Senhor diz: então você não tem parte alguma em mim. Aí então ele diz: então não apenas os pés, mas também as mãos e, é claro, a cabeça, para que claridade entre. E assim, realmente, ele pediu ao Senhor que ele o tomasse corretamente e realizasse nele. Não deveríamos fazer o mesmo hoje? Se você, nesse momento, ainda pensa: ó, Senhor, eu não vou deixar isso fazer comigo agora. Não que o Senhor diga a você: então você não tem parte inteira em mim. Então você quer passar por cima de uma das minhas palavras. Isso não pode ser. Deus se apresenta a nós com toda a sua palavra e ele se coloca no nosso caminho. Não se pode passar por ele pela direita e pela esquerda e ver como vai passar. Isso não é a coisa. Isso tem que ser compreendido na fé e a pergunta tem que ser: Senhor, como posso cumprir toda a tua palavra? Eu me solidarizo com qualquer pessoa que não entenda imediatamente, porque minha cabeça teve primeiro a ser lavada antes que eu compreendesse o lava-pés. É assim com certas coisas, mas no final todos nós temos que capitular e dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, eu quero ter plena parte e completa em Ti. E agora, especialmente no último tempo, tão perto do retorno de Jesus Cristo, parece necessário que nos abstenhamos de tudo o que as pessoas interpretaram e manipularam de forma diferente, e nós chegamos à restituição completa da palavra de Deus e de todas as ordenanças. E temos então um sim profundo e sincero de coração a todas as palavras de Deus. Se entendemos ou não, isso não importa. Se dissermos sim e crermos, então isso nos será transfigurado, revelado pelo Espírito de Deus. Mas se nos fecharmos interiormente e dissermos não, então o Senhor passará ao lado de nós. Mas se dissermos sim e dissermos: Senhor, fala, o teu servo, nós ouviremos, então Ele falará e esclarecerá para nós por meio do Espírito, engrandecerá e nos dará atitude interior e também a percepção necessária. Que Deus possa nos ajudar para que possamos celebrar hoje a ceia e também o lava-pés de uma forma que lhe seja agradável, olhando plenamente para Ele, ou seja, para a cruz do Gólgota, que Ele lá expiou toda a culpa, perdoou todo o pecado, reparou todo o mal. A sua cruz cobre minha culpa. O seu sangue me torna limpo e puro. Que nós aceitemos na fé, porque é uma comemoração na memória do que aconteceu na cruz do Gólgota por você e por mim. O Salvador, o Paulo diz posteriormente: fazei isto em memória de mim. E assim queremos fazer isso hoje. A palavra sobre isso ainda será lida. Eu somente queria ter agora lido essa parte conosco e desejo a todos vocês de coração as bênçãos de Deus. E vocês verão, nessa atitude humilde diante de Deus e uns para com os outros, um amor fraternal íntimo será revelado. Deus dará novo testemunho a você e a mim. Vocês verão. A intimidade simplesmente estará presente e todos nós precisamos disso. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Amém.